No fim de semana, como a gente disse agora há pouco, a Justiça Eleitoral realizou um plantão nos fóruns eleitorais de todo o estado. Aqui em Maringá, mais de 1.100 pessoas foram atendidas. O plantão continua até essa quarta-feira, quando termina o prazo para a regularização do título. E para saber mais sobre este serviço, estamos recebendo aqui no estúdio o juiz eleitoral Rafael Altué, da 66ª Zona Eleitoral e coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Rafael, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite da CBN, também cumprimento a todos os ouvintes e estou à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários.
Bom, nós aqui agradecemos primeiramente, né, a gentileza dessa entrevista. Eu queria começar perguntando o seguinte: que tipo de atendimento está sendo prestado no Fórum Eleitoral aqui em Maringá?
Bom, dentro do Fórum Eleitoral de Maringá, nós temos a CAI, que é a abreviação da Central de Atendimento ao Eleitor, que está realmente em um regime de mutirão até quarta-feira. E esse atendimento, basicamente, ele vai estar baseado em três estruturas. O primeiro e mais importante deles é o atendimento para o alistamento eleitoral. Ou seja, para a pessoa adquirir a sua capacidade de votar, aquela pessoa que ainda não tem título de eleitor, ela pode comparecer ao fórum eleitoral, vai ser ali recebido na CAI, e poderá tirar o seu título de eleitor, que é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18 anos. Segundo atendimento, é para aqueles que precisam regularizar a transferência do chamado domicílio eleitoral. É a mudança de cidade, basicamente. Uma pessoa que votava em outra cidade e agora passará a votar em Maringá. E, por fim, a atualização cadastral, que é mudanças internas, apenas, por exemplo, mudar o local de votação para uma pessoa que mora em Maringá, atualizar um cadastro. E essa atualização cadastral, é importante esclarecer, para aqueles que já possuem a biometria reconhecida na Justiça Eleitoral, ela pode ser feita, inclusive, de forma online, sem necessidade de comparecimento perante a nossa central de atendimento ao eleitor. Então, basicamente, são esses três atendimentos macros, posso dizer assim, que estão sendo feitos em regime de mutirão até quarta-feira, que é o prazo final da Justiça Eleitoral aqui no Paraná, em todas as cidades, para o atendimento ao eleitor.
Como a gente sabe se o nosso título está regular ou não, se a gente precisa ir ao fórum?
Para aquelas pessoas que preferem e gostam de ir ao fórum pela facilidade que encontram nisso, poderão consultar lá. Mas hoje nós temos facilitadores tecnológicos. Um deles, talvez o mais eficiente, é a utilização do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta digitar TSE no Google, em algum buscador. E ali, dentro do site do TSE, você pode consultar a sua situação eleitoral, seja pelo número do seu título ou pelo número do CPF. E aí o TSE já vai, por exemplo, emitir um documento demonstrando se está ou não apto a votar ou se há ou não alguma irregularidade a ser corrigida.
O alistamento, então, é a partir dos 16 anos, né? Mas, assim, não obrigatoriamente aos 16 e 17 anos, é isso?
Perfeito. A nossa Constituição da República, ela prevê o que a gente chama de capacidade eleitoral ativa, que para muitos é o marco do exercício da cidadania a partir dos 16 anos de idade. E nós estamos trabalhando com diversas campanhas para o voto jovem, convidar o jovem a participar desse processo democrático. Mas a partir dos 16 anos, embora então a pessoa possa votar, esse voto é facultativo, tornando-se obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Então, a pessoa que já tem 18 anos de idade, ela obrigatoriamente precisa realizar o seu alistamento eleitoral, senão ficará em situação de irregularidade perante a Justiça Eleitoral. E para quem tem mais de 70 anos de idade, também passa a ser facultativo o voto. Uma pessoa com mais de 70 anos pode votar, mas passa a ser facultativo a partir de então.
Vocês recebem algum eleitor que tem mais de 18 anos e ainda não tirou o título? Ou é muito raro isso?
Não é comum, não vou dizer que é a maioria, existem casos pontuais, algumas pessoas às vezes estão submetidas a algumas circunstâncias da vida, passaram por alguns complicadores e de fato não realizaram seu alistamento, né? A história de cada um é muito complexa, mas seja num contexto às vezes de desinformação, ou às vezes por impossibilidade mesmo, alguns não fizeram seu alistamento e a Justiça Eleitoral está ali de braços abertos para receber e fazer esse exercício de cidadania. O que posso dizer é que hoje as campanhas, a colaboração, a sociedade está muito envolvida nos trabalhos da Justiça Eleitoral, colaborando em um contexto de inclusão muito grande. Então hoje o número é significativamente menor do que em outros tempos.
Uhum. E como é que funciona a transferência eleitoral, né? Quem pode requisitar a transferência? Quais documentos necessários nesse caso?
Muito bem. A transferência do domicílio eleitoral, então, falando nesse sentido de uma pessoa que não votava em Maringá, passou, mudou para cá e passará a votar. Basta comparecer, então, à CAI, a Central de Atendimento ao Eleitor, lá no Fórum Eleitoral, na Avenida Gastão Vidigal, munida de um documento com foto e um comprovante de endereço, que nesse caso em específico é preciso que esse comprovante de endereço tenha pelo menos 3 meses para demonstrar que essa pessoa não mudou agora, nessa semana, por exemplo. É preciso que haja esse intervalo. Então, um comprovante de endereço com mais de endereço com mais de 3 meses. E aí, compareceu o fórum eleitoral, de uma forma bem rápida, é feita a transferência desse domicílio.
Se esse comprovante estiver no nome de uma outra pessoa que não dela?
O comprovante em nome de terceiros, em princípio, não vai ser admitido. A única possibilidade de acolhimento de comprovante de endereço em nome de terceiros é para as pessoas, por exemplo, que residem com os pais, menores de idade, ou, por exemplo, que demonstrem, a partir do comprovante de endereço, um vínculo com um familiar estrito, como o caso de um cônjuge. Mas a recomendação da Justiça Eleitoral, para que não haja nenhum complicador, é que, de preferência, o comprovante de endereço esteja em nome da pessoa.
Uhum. Nosso ouvinte, Carlos, do Conjunto Ney Braga, aqui em Maringá, ele pergunta sobre a biometria. Ele diz que ele já fez o cadastro biométrico, mas quando ele vai votar, muitas vezes não funciona, e aí ele precisa ser reconhecido manualmente.
A biometria é um instrumento de celeridade, de facilitação e também de melhor controle que a Justiça Eleitoral desenvolveu. A partir da biometria, por exemplo, diversos desses atendimentos, que antes eram obrigatoriamente realizados de maneira presencial, passaram a ser feitos pela internet. Aqueles que eventualmente sintam que têm alguma dificuldade com a biometria podem comparecer, inclusive, dentro desse mutirão de plantão para fazer uma checagem disso. Mas o que posso afirmar, de maneira geral, é que a biometria tem funcionado. Agora, a Justiça Eleitoral passou por aprimoramentos desde aquelas primeiras eleições em que alguns problemas puderam ser constatados, e aí a Justiça Eleitoral evoluiu quanto a isso. Dentro da consulta do site do TSE, por exemplo, já vai ser possível ver se a biometria está regular ou não. Se o documento que o TSE emitir indicar que está tudo regular, não há problema algum. Agora, aqueles que sentirem que eventualmente tiveram uma outra dificuldade com a biometria, podem comparecer ao Fórum Eleitoral para fazer uma checagem, uma análise disso. Mas o que posso dizer, então, em linhas gerais, é que a biometria, para aqueles que realizaram, ela está em pleno funcionamento e os atendimentos já, inclusive, estão sendo realizados com bastante celeridade a partir dela.
Uhum. O que acontece com quem não regulariza o título no prazo, né?
O não alistamento eleitoral ou a não regularização daqueles que já tinham, mas acabaram, por exemplo, recebendo uma suspensão do título ou até mesmo um cancelamento, a hipótese em que, por exemplo, a pessoa deixou de votar 3 vezes seguidas, né? Ela tem algumas consequências de aspecto financeiro, são multas que não são multas de valor elevado, mas a principal consequência é efetivamente a dificuldade para o exercício de alguns dos atos da vida civil. A quitação eleitoral, ela passa a ser obrigatória, então, para aqueles que têm o voto obrigatório. De modo geral, então, aqueles com mais de 18 anos que estão no exercício de suas capacidades. E essa, a ausência de quitação eleitoral, ela causa alguns complicadores para a vida dessa pessoa. Existem diversas relações de trabalho que exigem o documento de quitação eleitoral, inscrições em determinados concursos públicos, algumas outras provas também de outras natureza, até mesmo a emissão de um passaporte precisa do documento de quitação eleitoral. Então esse é o grande problema que pode ser gerado para uma pessoa que não tem a quitação eleitoral. Mas é claro que o estímulo a gente não tem que fazer a partir da coação ou da ameaça dessa consequência. O estímulo tem que ser relacionado à celebração da democracia que se manifesta no momento de eleição, o mais puro exercício da cidadania, como dizem dentro do direito constitucional brasileiro. Então, acho que o estímulo tem que vir a partir realmente da possibilidade de que é participar de um momento tão importante e sensível para o nosso município, já que se tratam de eleições municipais.
Como é que está o movimento no Fórum Eleitoral aqui em Maringá?
Já está bastante significativo, nós estamos atendendo há bastante tempo, né? A Justiça Eleitoral sempre esteve de portas abertas, fizemos diversas semanas temáticas, houve parcerias, ônibus disponibilizados, então já foi até citado, né, no plantão que a gente fez no final de semana, aproximadamente 1.100 atendimentos foram realizados. Mas, como outrora já aconteceu, vai chegando um pouco próximo ao final do prazo, que é 8 de maio, esse número começa a se avolumar. Então fica aqui o conselho, claro, para aqueles que assim puderem, se antecipar, não deixar apenas para ir na quarta-feira. É claro que aqueles que forem na quarta-feira serão atendidos da melhor maneira possível e todos serão ali acolhidos pela nossa Justiça Eleitoral. Mas o movimento, a cada dia que se aproxima do final de prazo, ele está aumentando. Mas nós temos uma equipe muito preparada para realizar esse atendimento da população. As três zonas eleitorais de Maringá estão com seus servidores envolvidos, nós temos colaboradores também cedidos, e há uma estrutura boa e bem preparada para esse atendimento. Às vezes pode passar na frente do fórum eleitoral e encontrar uma ou outra fila, mas o atendimento tem sido rápido e célere, porque há um treinamento bem feito antes de toda a nossa equipe.
Ah, então quer dizer que apesar das filas, né, que aparecem, né, que surgem, o atendimento é rápido, as pessoas saem rapidamente ali.
É, o atendimento, por exemplo, para fazer um alistamento, que é um ato mais complexo, é um ato bem rápido, são poucos minutos ali, a pessoa já consegue sair com seu título em mãos, porque é preciso fazer uma fotografia, é preciso fazer ali a biometria, mas já sai ali com um alistamento eleitoral, com seu número, com seu título de eleitor, apto a exercer a cidadania no contexto da democracia.
Tá certo. Dr. Rafael, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, o privilégio foi meu e fico à disposição.
Nós conversamos com o juiz eleitoral Rafael Altoé. Ele é coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor de Maringá e nos falou então sobre o prazo para a regularização, alistamento e também a regularização do título de eleitor, que termina então agora nesta quarta-feira.